no ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Uma boa tarde para você que está com a gente aqui pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, pela Rede Legislativa de Rádio. Está começando mais um programa Feijoada Completa, a nossa revista radiofônica, que vai lá todas as sextas-feiras aqui a partir das 14h, ao vivaço, aqui pela sua Rádio Câmara também. A gente está na internet, né, no www.radio.câmara.leg.br, e está também, você pode ouvir a nossa reprise aqui na Rádio Câmara no sábado às 9 da matina. Enfim, sempre em várias plataformas, Apple Podcast, estamos também no Amazon Music, no Deezer, para você curtir. Não tem desculpa para você não ouvir esse programa. Esse programa está sempre na sua vida, pode ter certeza disso. Na nossa parte musical aqui, pelo menos no primeiro bloco, a gente vai falar muito de futebol, né? Claro que as apostas esportivas não tem a ver só com futebol, outros esportes também estão envolvidos aí nessa questão das bets, mas o fato é que o futebol é aquilo que o brasileiro entende mais. Todo mundo é um técnico em potencial, fala sério. E os palmeirenses, chateados com a derrota de 3-0 para a LDU, mas olha, um consolo para os palmeirenses: se tem um time capaz de virar um 3-0, e o Botafogo sentiu isso ano passado, retrasado, quem sabe é o Palmeiras. Então, o Botafogo que sofreu com uma virada de 3-0 para 4-3, né, em pleno Rio de Janeiro, com aquela coisa assim maravilhosa, foi um negócio assim espetacular. Então, enfim, né, eu não sou palmeirense não, mas deixo aí a palavra de conforto aos palmeirenses para poder virar o jogo na semana que vem, né? Pois é, está ouvindo o som aí do Carlos Careca, essa canção que a gente vai, né, tá falando aqui de futebol, e o Carlos Careca trazendo pra gente esta belíssima canção que fala de futebol, canção que chama Botão de Futebol, né? Falei de tiro de meta, enfim, muitas canções aí do futebol nesse programa de hoje. Bom, no primeiro bloco do programa nós vamos falar sobre apostas esportivas, né, a questão do pagamento aos atletas, afinal de contas a imagem utilizada, né, nas apostas é dos atletas, né, os jogadores, o resultado depende dos atletas. Seu time vai ganhar, vai perder, se vai ter cartão amarelo, se não vai ter, se vai ter cartão vermelho, se não vai ter. Isso tudo é importante, né, na composição aí do que se faz da aposta esportiva. Bom, gente, no segundo bloco do programa, a gente tem uma participação aqui do Zeca, né, o Zé Carlos Oliveira, nosso repórter, que vai continuar falando sobre COP30, trazendo aí a questão das discussões que estão acontecendo pré-COP30, né? Isso é uma questão importante. Depois temos a Adriana Magalhães, que vai no quadro Atravessar Fronteiras falar sobre o Equador. E temos também a participação da Rádio Câmara de Manaus com uma matéria sobre o jeito de falar do manauara, né? É uma série que a gente está aí com as nossas emissoras parceiras sobre o jeito de falar diferente de vários lugares do Brasil. Bom, no terceiro bloco do programa a gente vai falar de discutir a questão aí do combate às drogas, as políticas públicas de combate às drogas e também a questão das comunidades terapêuticas, né, que são muitas vezes filantrópicas, enfim, muito importantes aí na questão também do combate, principalmente, né, da mitigação dos efeitos das drogas para os usuários, né. No último bloco do programa a gente fala sobre uma exposição muito bacana que fala dos 100 anos das artes visuais no Brasil, a exposição Nossos Brasis, que está em cartaz na Caixa Cultural aqui na capital da República. Este é o Feijoada Completa, que já está no ar. E o som do Carlinhos Brown fazendo esse som com a boca aí, sensacional, né? Carlinhos Brown, Ellen Oléria e Carlinhos Brown com a gente, com essa canção País do Futebol, canção do nosso querido Milton Nascimento Bituca. Falar em Bituca, né? Completa 83 anos no próximo domingo. Vamos lá então com Ellen Oléria e Carlinhos Brown.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. No fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, o Brasil só é futebol. Nesse 90 minutos de emoção e alegria. Esqueço acaso o trabalho, a vida. Fica lá fora, dinheiro. Fica lá fora, a cama. Fica lá fora, família. Fica lá fora, salário. Fica lá fora, a vida. Fica lá fora e tudo. Fica lá fora. Tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. No fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, o Brasil só é futebol. E nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço acaso o trabalho, a vida. Fica lá fora, dinheiro. Fica lá fora, a cama. Fica lá fora, a mesa. Fica lá fora, salário. Fica lá fora, a fome. Fica lá fora, comida. Fica lá fora, a vida. Fica lá fora e tudo. Fica lá fora, a vida. Fica lá fora e tudo. Fica lá fora.
Leva a torcida.
Muito bem, tá aí o som da Ellen Oléria com Carlinhos Brau, o país do futebol, né? Canção do Milton Nascimento, nosso Milton Bituca Nascimento, que vai aí completar seus 83 anos, no domingo, né, dia 26 de outubro, ele completa 83 anos, grande Bituca, uma figura importantíssima da história da nossa música, nessa versão muito legal da Ellen Oléria, aqui de Brasília, né, Ellen Oléria, que agora não tá morando aqui em Brasília mais, mas é daqui, e o Carlinhos Brown cantando aí, fazendo esse belo som pra gente. Muito bem, continuando aqui no nosso programa, você tá ouvindo agora o som do Arranco de Varsóvia, com essa canção chamada Futebol. Algumas canções que a gente colocando aqui no nosso primeiro bloco, falando sobre esporte, principalmente falando sobre futebol, que é o assunto que o brasileiro mais entende, né? O assunto, o negócio é bola redonda, é bola de meia, bola de gude, como diz a música do 14 Bis. A gente tá jogando qualquer coisa, o brasileiro tá chutando. Aliás, quem aqui... Vamos pedir para levantar a mão aqui no estúdio, pessoal lá fora da técnica. Quem aqui nunca jogou futebol com garrafão de qualquer coisa? Garrafão de plástico, né? Na falta de bola, né? No colégio meu, nos tempos de criança, a gente pegava um garrafão de plástico e saía chutando aquilo, fazendo jogo. Enfim, a gente é assim, né? O brasileiro sai chutando qualquer coisa. É sensacional isso.
Passe no dedo. Jogue de lado, dê um sorriso, mas não pise na bola.
Aí o Arranco de Varsóvia, muito bacana o som aí dessa turma, fazendo um samba belíssimo e com um belo vocal, né? O vocal do pessoal é muito bom. Bom, gente, olha, vamos lá então. A subcomissão, né, permanente de apostas esportivas, vinculada à Comissão de Esporte aqui da Câmara dos Deputados, promoveu uma audiência pública na última quarta-feira, né, para falar sobre o pagamento devido aos atletas em relação à parte, né, do faturamento advindo aí das apostas esportivas, das chamadas bets, né, das empresas de aposta esportiva. O debate atende aí a um pedido do presidente do colegiado, deputado Caio Viana, deputado Caio Viana, que é do PSD do Rio de Janeiro. Ele, inclusive, falou, né, que a lei 14.790 determina que a parte, né, dessa receita bruta das apostas esportivas, elas têm que ir para os atletas, né? Só que isso não está sendo feito e é uma questão importante aí. É, sobre esse assunto, existe também um projeto de lei, falando sobre essa questão das apostas esportivas, do deputado Hugo Leal, ele que também é do PSD do Rio de Janeiro, e é com ele que a gente vai falar agora, que é autor do projeto 479 de 2025, esse projeto que altera a lei justamente para poder garantir aí, né, para instituir as diretrizes e normas para as apostas esportivas, inclusive na questão aí da mitigação dos efeitos da ludopatia, que é exatamente esse vício, né, no jogo, que é uma coisa importante, que é uma coisa importante de ser tratada, e a gente tem que realmente falar sobre esse assunto. Deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no programa mais uma vez, deputado.
Boa tarde, é uma satisfação poder falar nesse programa aí tão variado de assuntos, de música, nosso Feijoada Completa, mais uma vez, satisfação. Agora, de um assunto que realmente a gente não gostaria de estar falando, mas tenho que falar, porque isso é uma realidade hoje nacional, né?
É uma feijoada que às vezes fica meio indigesta, né, deputado, dependendo do tema, mas a gente,
a gente tem que encarar. Às vezes não cai tão bem quanto a gente gostaria.
A gente tem que encarar, infelizmente, essa é a verdade. Deputado, olha, crimes, eu fiquei muito estarrecido recentemente com uma notícia que foi divulgada inclusive em todo o país, na imprensa, mas aconteceu o fato que aconteceu em Belo Horizonte, né, de um assassinato de uma professora pelo próprio filho, uma discussão entre os dois que aconteceu por conta de uma dívida que esse rapaz havia contraído por conta das apostas esportivas das bets. Enfim, um fato realmente, uma tragédia que aconteceu. Quando a gente fala dessa questão das apostas esportivas, e aí a gente vê crimes sendo cometidos, esse tipo de questão, né, inclusive corrupção no futebol, que é outra coisa muito complicada, né, da gente tratar.
Isso, também.
Na verdade, isso, deputado, nós não estamos apagando um incêndio que poderia não ter começado, na sua avaliação?
Edson, é difícil nós falarmos sobre isso, né? Porque a gente fala assim, as apostas esportivas, as bets, provavelmente ocuparam um espaço muito grande. Um espaço que estava aberto, né? Nós, no Brasil, o jogo é legalizado e o jogo é oficial, né? Você tem a loteria esportiva, você tem todos os estados têm loterias estaduais. Então não adianta a gente falar assim, não, vamos proibir o jogo.
Uhum.
E aí, quando abre o espaço para essas bets, a facilidade das bets perpetuarem e entrarem no segmento é absurdo, né? Alastra como fogo mesmo. Então a gente tem grande preocupação com isso, eu já apresentei. E é o que acontece? O governo resolveu entender que aquilo também era uma forma de arrecadação, e é uma forma de arrecadação.
Sim, sim.
Mas o que acontece? Que uma parte dessas bets estão legalizadas e uma outra grande parte é tudo ilegal. E essas ilegais não têm responsabilidade nenhuma. É isso que nós temos que atuar, pelo menos para deixar dentro um espaço só das apostas legais. Eu acho isso temeridade, a gente poderia encerrar, mas se você encerrar, o que vai acontecer? Esse domínio ainda, infelizmente, dentro do espaço da internet, para essas bets ilegais, e aí seria, continua sendo um caos, só que sem você indicar, né, colocar responsáveis por isso. Então, o que nós fizemos ali, a proposta do 4479, ajuda, inclusive, a esse jogador, a essa pessoa, também eu vejo o jogador profissional, porque a audiência pública que foi feita foi para debater a questão da manipulação de resultados e o uso desses jogadores, ou seja, o recurso que os times têm que ter, somente os amadores, para poder pagar bem, pagar aos jogadores um salário que seja razoável, que ele possa sobreviver e não depender dele fazer esse tipo de manipulação.
Uhum.
E a gente pensou também no projeto de lei 4479, que a gente chama de jogo responsável. Uma parte desses recursos que são arrecadados com as bets, eles poderem ser utilizados no tratamento tratamento psicológico, inclusive, dessas pessoas que acabam se viciando e transformando num grande problema de saúde pública, de saúde mental.
Sim.
Essa é a nossa lógica. Pegar desses recursos, né, é mais ou menos a lógica da teoria da cobra, né, que o próprio soro dela, o soro antiofítico, é feito do próprio veneno, pegar esse recurso para poder patrocinar junto do SUS, junto do Sistema Único de Saúde, um tratamento até mesmo auto-exclusão, com bloqueios para essas plataformas, para as pessoas que querem se recuperar da chamada, né, a palavra hoje, a palavra que é consolida aí, chama-se ludopatia, né? Isso. A pessoa que tem esse vício desmensurado por apostas e, obviamente, perde, compromete o salário, compromete a renda familiar e aí acaba acontecendo, como você disse, essas tragédias. A nossa ideia é exatamente usar, né, a perspectiva e a lógica do jogo responsável, mas que esses recursos possam ser direcionados para o tratamento das pessoas que querem se recuperar, querem sair, né, desse vício.
Inclusive, o seu projeto, 4479, ele estabelece um fundo de proteção, né, e responsabilidade. Isso. Do jogo. Quem ficaria, na sua ideia, deputado, a responsabilidade de gerir, né, esse fundo, e qual seria exatamente o percentual de contribuição das empresas de apostas esportivas para ele?
Então, para mim, esse fundo tinha que ficar com o Ministério da Saúde.
Sim.
Eu acho que é o melhor tema, é você passar e buscar no Ministério da Saúde, no SUS, dados sobre o tratamento de saúde mental dessas pessoas, desse tipo de vício. Nós temos vários, infelizmente, vários vícios em drogas, outras questões, uhum, mas esse aí é um ambiente que a gente pode buscar recursos. Eu vou dar um exemplo aqui que funcionou durante muitos anos aqui, desde 1974, que foi o DPVAT. Recolhia recursos de todos os proprietários de veículos e dividia para fazer o seguro daquelas pessoas que, mesmo que não tivesse carro, mas que tivesse um atendimento.
Sim.
É mais ou menos a mesma lógica. Um fundo que pode ser gerido pelo próprio Ministério da Saúde para o tratamento, tratamento e atendimento a essas pessoas que acabam se envolvendo num jogo de forma exagerada e comprometendo não só a saúde financeira, mas a saúde mental mesmo. Então, a nossa proposta. Aí, percentual, a gente tem discutido ainda com, uhum, o Ministério da Fazenda, com os órgãos hoje que fazem essa coordenação e acompanhamento. Até porque, lembrar, né, nossos ouvintes, nossos telespectadores, que essa questão das bets também no país foi recente, né? Nós temos aí menos de um ano de reconhecimento dessas apostas online, que, do ponto de vista conceitual, eu também não sou favorável. Nós temos que tentar reduzir os danos, e esse que foi o objetivo do projeto 4479.
E o senhor falou da questão financeira, quer dizer, um dos grandes problemas é exatamente essa questão do uso até de recursos do próprio benefício, benefícios sociais, né, da Seguridade Social, como é o caso do BPC, ou o caso do Bolsa Família e outros, para esse fim, né? A lei bloqueia, mas infelizmente, assim, é muito difícil. Depois que a pessoa saca o dinheiro, por exemplo, um dinheiro vivo, pode transferir para uma outra conta bancária e pode fazer uma aposta com aquilo, é muito difícil de se fiscalizar isso, né, deputado? E aí, trazer essa discussão para uma discussão mais ampla junto à própria sociedade é fundamental, né?
Não, então, eu entendo que esse assunto está sobre a mesa. Este assunto está sob debate. O que eu disse, menos de um ano foi autorizado a exceção dessas apostas, o governo arrecadou aí, foi bom para a saúde financeira do governo federal, mas deixou muito distante a possibilidade desse atendimento. Alô?
Estamos aqui, deputado. Alô? Estamos aqui.
Tá, sim. Apenas. Deixou muito distante o atendimento da saúde mental, uhum, desses jogadores. Então a gente quer reequilibrar um pouco dessas finanças e trazer essas finanças aí para quem efetivamente precisa, que é obviamente as pessoas que acabam fazendo uso exagerado. Então a ideia é poder partilhar um pouco, né, dessa lógica. E aquilo que eu falei, né, é como é o soro antiofídico, que é feito do veneno da cobra. A gente pegar esse veneno para poder tratar as pessoas que infelizmente acabam exagerando. O ideal é que não tivesse. Uma vez que teve, o governo reconhece, menos de um ano, nós temos que fazer esse trabalho de redução de danos. Então, nós temos trabalhado firmemente para poder consolidar esse mercado, deixar somente aquele mercado de apostas legais, né, que possam ter fiscalização, que possam ter limites, que possam fazer o cerceamento. E também aproveitar e fazer uma rede de autoexclusão, ou seja, de CPFs, de números, de celulares, que as pessoas não possam acessar essas plataformas. Não é simples, mas também não é impossível.
Outro pessoal que tem reclamado muito é o pessoal do comércio, né, deputado? Tem perdido dinheiro aqui.
Muito.
Há um problema sério aqui. Inclusive, eu estava conversando com o deputado recentemente. dados indicando aí em torno de 100 bilhões de reais a menos que entraram no comércio brasileiro de 2024 a 2025.
Porque é uma ilusão,
as pessoas deixaram de comprar e começaram a apostar, né?
Sim, porque é uma ilusão, achar que vai ganhar, e a gente acaba se iludindo.
O risco de empresa fechar, de perder emprego, de um monte de coisa, né?
E aí o que eles associaram, né? Isso aí a gente tem que também trabalhar, tem projeto nesse sentido, associaram ao jogo de futebol, né?
Uhum.
As bets hoje são as maiores patrocinadoras dos times, dos grandes times de futebol, aliaram uma alegria a um processo ilusório, né, vamos dizer assim. E aí a gente tem que trabalhar nessa redução de danos na forma mais direta possível, restringindo sites ilegais. Também, se você proibir, proliferam esses sites ilegais, que é extremamente pernicioso e perigoso, porque você não tem nenhum tipo de atividade, você não pode fazer nenhum tipo de reclamação, né? O site é ilegal, se apostou num site ilegal, se o cara não pagar, não tem nenhum tipo de... Nada que você possa fazer,
quem recorrer, né?
Comprovação. Exatamente. Eu repito, Edson, não é o ideal, é bom que nós não tivéssemos, mas quem legalizou o jogo no país não foi o próprio poder público, né? Através da Caixa Econômica, através de várias outras atividades aí que já existem há muitos anos. Então a gente tem que conviver e restringir. Eu acho que a fiscalização, a punição efetiva, o cancelamento de vários desses sites aí que são ilegais é também um aspecto importante. E, obviamente, um financiamento na área da saúde para o tratamento da saúde mental dessas pessoas que acabam exagerando e, obviamente, precisam de uma atenção.
Deputado, como é que está a sua avaliação em relação à discussão sobre o seu projeto, a debate aí com os colegas e a questão, né, da expectativa de aprovação, propostas similares que podem ser apensadas? Sim. Como está esse debate agora? Sim.
Então, nós estamos assim acompanhando passo a passo a subcomissão que é presidida pelo meu caro amigo deputado do Rio de Janeiro, Caio Viana, e através dessa subcomissão nós vamos consolidar, né, compilar ali alguns projetos que também têm similaridade, que são tão importantes, e oferecer ao nosso presidente Hugo Mota uma avaliação mais criteriosa de pontos que possam ser aperfeiçoados, né, que é até recente, menos de um ano, mas com a experiência de um ano aí de existência, quais são os gargalos, o que a gente pode evitar, o que a gente pode restringir, né, para poder colaborar ainda mais com a sociedade. E aquilo que você falou, essa preocupação premente não só do comércio, mas de toda a atividade econômica, com essa concorrência desleal com essas apostas, essas apostas online. Essa é a nossa preocupação, e o nosso desejo é que esse projeto seja também debatido junto, né, com a subcomissão da Comissão do Esporte, e que a gente possa ter um resultado final em um relatório, uma compilação de ações de aperfeiçoamento da legislação que regula essa questão das bets.
Perfeito. Deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, conversando com a gente. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui do programa. Sempre bom tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor. Até a próxima oportunidade.
Tá bom, Edson. Um grande abraço para vocês. Um bom final de semana e parabéns mais uma vez pelo programa Feijoada Completa e também pelo trabalho aí na rede de comunicação da nossa Câmara dos Deputados. Um grande abraço.
Grande abraço, deputado. Está aí a participação do deputado Hugo Leal, conversando com a gente, né, ele que é também do PSD do Rio de Janeiro, como o deputado Caio Viana, né, que foi o requerente dessa audiência pública, discutindo aí a questão das apostas esportivas online.
O futebol é uma caixinha de surpresa, toda verdinha e amarradinha por uma linha de branca cor. E bem no meio a gente bota uma bolinha, só entre 22 jogadores.
Tá aí, futebol para principiantes, essa música do Kleber Albuquerque, né? Ensinando um pouquinho sobre as regras. Começa falando com a famosa frase, né? O futebol é uma caixinha de surpresas, realmente, né? Quem esperava, né? São sempre aqueles resultados, assim, estranhos, né? Na história do futebol. As famosas zebras, elas sempre aparecem por aí, né? Haja vista o nosso lamentável 7-1 que tomamos da Alemanha em 2014, que, na verdade, a gente esperava que fosse perder da Alemanha. Era uma coisa que meio óbvia, Só não esperava que fosse tanto, né? Não fosse tão feio. Mas enfim, o futebol é isso, né? É o futebol. Muito bem, prosseguindo aqui no nosso tema, a gente vai ouvir agora o advogado Leonardo Laporta, ele que é especialista em direito desportivo, com pós-graduação e mestrado nessa área. Doutor Leonardo Laporta, muito prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, tudo bem com o senhor?
Boa tarde, senhor Edson, como vai? Tudo bem? É um prazer para mim estar poder participar desse programa, que trata de tantos assuntos importantes aí na vida dos brasileiros, e de um assunto de tamanha importância, que são a questão das apostas esportivas, como o deputado Guleu falou agora há pouco, e além dos desdobramentos que essa legislação ainda vai tratar e ainda vamos enfrentar, como falado, ela é muito recente.
Pois é, quando elas chegaram, né, quando essas empresas chegaram no Brasil, ou em algumas inclusive começaram de fora, né, aí a gente entrava na internet e a pessoa podia entrar nessas empresas e fazer apostas, chegou sem qualquer regulamentação, e aí foi aos poucos, a gente, como acontece na lei, a lei é muito difícil a lei andar junto com os acontecimentos, né, a gente sabe que tem todo um aspecto de uma discussão necessária, e não é fácil realmente as coisas andarem passo a passo. Mas o fato é que agora, quer dizer, existe a licença para o funcionamento e etc., mas hoje, né, na sua avaliação, a legislação que nós temos já estabelecendo as regulações, né, para as bets, elas já dão conta da necessidade, daquilo que é importante para garantir, né, o direito dos consumidores, que são os apostadores no caso, né, e o repasse aos clubes, enfim, a distribuição adequada desses lucros e desse faturamento dessas empresas. Como é que o senhor avalia essa legislação em relação a esse modelo de apostas, e, né, online especialmente, na atualidade, doutor Leonardo?
Edson, eu acho que foi muito repentina a entrada em vigor dessa legislação, não foi aberto muito debate, e assim como toda lei, essa não seria diferente, quando ela é publicada, aí sim a gente consegue enxergar que ela trouxe ou que não previu, ou situações que vão futuramente aparecer e não foi previamente discutida. Né, mas acredito, assim como toda legislação, e essa não é diferente, que precisa ser aperfeiçoada, tem muitas questões que ainda merecem melhores análises, né? Nós temos uma questão, como colocado aí, de ordem de saúde pública, né, que é a doença, né, a ludopatia.
Sim.
Tem a questão financeira, tem os reflexos disso na perda do giro do dinheiro no mercado, que há notícias de que houve diminuição de receitas em mercados, né? Tem a questão da manipulação de resultados, tem a questão da apuração dessa manipulação de resultados, que pode trazer muitas vezes prejuízos inestimáveis para os atletas, que futuramente podem ser absolvidos, né? Então, e além, né, obviamente, do que foi discutido nessa semana, agora na quarta-feira, no qual eu participei dessa audiência pública, que é o critério de rateio.
Uhum.
Né, então, como havia muitos apostadores e, portanto, muito dinheiro ingressando sem que houvesse uma mínima regulamentação disso, essa lei ela foi extremamente necessária, porque é algo inevitável. Né, foi muito bem pontuado pelo deputado Hugo Leal, que estava à nossa frente, estava sendo utilizado e apostado, né, todo mundo utilizando, de uma forma totalmente irregular. Então, minimamente, nós temos agora critérios objetivos, né, talvez não totalmente cercado de uma avaliação legal, porque, como falei, diariamente surgem novos problemas e novas questões que devem ser aperfeiçoadas, mas pelo menos minimamente nós temos agora um regramento.
Uhum.
Que, com todo respeito, acho que ainda merece alguns retoques, algumas discussões, né, até para que este dinheiro arrecadado, aí eu já digo com relação à repartição disso deste valor com os atores, né, vamos dizer assim, deste jogo, que são atletas, clubes e entidades de administração de esporto, que obviamente que essa receita vai ser muito importante para muitos atletas, muitos clubes e para algumas federações também. Então, acho que isso é importante também, então tem que se ressaltar do lado positivo, mas acho que ainda merece muitas audiências públicas e muitos debates ainda para que a gente chegue minimamente aí num consenso, num aprimoramento legal.
Essa regulação que nós já temos, ela estabelece algum critério para essa repartição de recursos?
Sim, ela estabelece algum critério. Eu, especificamente, foco muito na questão, como eu represento atletas, eu foco muito na questão de como esse dinheiro vai chegar aos atletas, né? Uhum. Então, nós temos ali um percentual de 0,875%, sim, então um pouco menos de 1% da receita líquida das bets, elas devem ser repartidas para o Sistema Nacional do Esporte, e aí seriam aí três vetores, aí três players, né? Seria as confederações, as entidades de prática desportiva e os atletas. Uhum. Então, a lei ela não trouxe, e eu acho que deveria ter trazido, este percentual vai ser repartido em partes iguais. Uhum. Né? Então, a lei não estabeleceu, ela apenas estabeleceu o percentual de zero, quer dizer, isso já é um resumo, tá? Uhum. Na verdade, é 36%, de 12%, de 7,5%.
Que vai dar
e no final do dia, uhum, essa sopinha de números aí, ela vai representar 0,875%.
Sim.
Para esses três players, né? Confederação, federação e atleta. Confederação e federações, clubes e atletas.
Sim.
Então, minimamente, a gente poderia pensar em um terço. Não sei se é justo ou não, haja vista a quantidade de atletas, quantidade de clubes e quantidade de federação.
Sim.
Né? Talvez não foi pensado naquele atleta que não quer ter o seu nome vinculado no jogo de aposta.
Sim.
Né? Uhum. Então, esse atleta, ele tem o direito constitucional e legal, pelo Código Civil, pela Lei Pelé, pela Lei Geral do Esporte, que ele pode proibir essa utilização.
Uhum. Né?
Então, não foi previsto isso também. Né? Será que seria inconstitucional a legislação prever a possibilidade de você utilizar a imagem de determinados atletas mediante um pagamento de uma determinada remuneração, sem que você dê a oportunidade desse atleta aceitar ou não essa exploração,
uhum,
né?
Uhum.
Ou aceitar ou não aquele percentual? Isso é uma coisa também que deve ser debatida.
E aí entra uma questão mais complexa aí, doutor, desculpa interromper, mas sim, que é exatamente se o atleta não quer, mas o clube quer. Ou seja, o clube, os jogos do clube entram nas apostas e esse atleta pode ser envolvido, mesmo não querendo, uma vez que ele faz parte daquele clube, ele joga no time. Ele pode fazer um gol, né? E aí tudo bem, o nome dele pode não entrar, mas pode entrar no resultado final do jogo, por exemplo, se eu apostei um 3-0, o atleta que fez o segundo gol não queria que o nome dele estivesse envolvido, mas ele vai ser envolvido o time, né? E aí como é que ficaria isso? Porque aí complicou mais ainda, né?
É uma situação que realmente ela é peculiar, né? Porque nós temos daí, dentro do resultado final do jogo, nós temos o evento esportivo daí.
Sim.
Né? Então isso é um fator histórico, que aquele resultado foi 3-0, 3-2, não importa o placar, e determinado jogador fez o gol, e isso vai estar historicamente publicado aí em todos os registros da CBF, por exemplo, né? Uhum. Mas o fato de o clube autorizar que o seu dístico, o seu emblema, né, o seu nome seja utilizado neste tipo de programa, né, isso não se torna necessário e decorrente, uhum, que seja do próprio atleta também. Porque nós estamos tratando de direito de imagem. Então, não estou discutindo aqui, o clube tem, provavelmente quase todos, o direito de imagem de determinados jogadores, ou de todos os jogadores, ou da maioria deles,
uhum,
mas para que o clube explore.
Sim.
Né?
Sim.
Essa concessão, essa autorização, outorgada ao clube, pelo atleta, ela tem o condão de ser sublicenciada sem a sua autorização? Eu particularmente entendo que não.
Aham.
Né? Então eu entendo que o atleta ele deve minimamente, mesmo que através de uma anuência, ele deve concordar para que isso ocorra.
Sim.
Né? Não é diferente quando nós estamos fazendo uma transmissão esportiva de que esse direito pertence à entidade de prática, de Sim. negociar a transmissão, e os atletas são partícipes e têm um percentual legal pela sua participação ali, estipulada na lei, um percentual que vai ser determinado aos atletas. Né? Mas, na verdade, é uma transmissão do evento e esse direito pertence ao clube.
Sim.
Mas quando eu pego o nome deste atleta e utilizo lá o nome dele, né, fora do contexto do jogo, porque não é uma transmissão, na verdade é uma aposta, eu aposto que jogador X vai tomar o cartão amarelo,
uhum.
né, independentemente do resultado, independentemente do clube, independentemente do campeonato, né, porque ali nós estamos falando em apostas, e como bem colocado também, o interesse de ter um resultado financeiro. Ali ele está interessado se é o clube do coração dele ou se é o atleta.
Exato.
Que é o recebimento do dinheiro.
Exato.
Então, esse atleta, ele teria esse livre-arbítrio de querer ou não que o seu nome estivesse ali sendo ventilado, né, sendo utilizado, né, isso merece uma atenção. Né, mas eu concordo que, pelos números arrecadados, eu acho que também gera uma receita que é interessante para os atletas, desde que este valor chegue àqueles respectivos atletas.
Uhum, perfeito, né? De que haja transparência nisso tudo, né? Na questão da arrecadação, no quanto do percentual. E a lei precisa, obviamente, dar, digamos, de forma mais detalhada, tratar desse aspecto, né, doutor Leonardo?
Perfeito, Edson. E tem um problema que eu sinto muito isso aqui dentro da minha rotina do escritório, que, por exemplo, um clube quando está sendo apurado algum tipo de participação de atletas na manipulação de resultado, né, com aliciamento de jogadores e tal, muitas vezes eu percebo que mais atletas do que estariam supostamente envolvidos são denunciados.
Uhum.
Né? Então você vê invariavelmente, o jogo X está sendo apurado se houve alguma manipulação. E de repente 10 atletas são denunciados pelo STJD. Ninguém para pensar que a sociedade já está pré-julgando o fato desse atleta só ser denunciado.
Uhum.
Ele nem apresentou defesa, ele nem foi julgado, mas ele está sendo analisado. Imagina se é um atleta, um jovem atleta, uma promessa, que tem uma expectativa de assinar um contrato com um novo clube, né, um clube exponente aí da Série A, uma proposta de um patrocinador para fornecer, e de repente esse atleta se vê indevidamente ventilado num jogo que houve, hipoteticamente, uma manipulação.
Uhum.
Né? Mesmo que esse atleta venha futuramente ser absolvido, imagina a mácula ou um problema que esse atleta tem, ser visto isso com uma certa parcimônia na apuração desse... Não estou falando que não tem que ser apurado, obviamente que tem que ser apurado e tem que ser punido aqueles envolvidos.
Sim, sim.
Mas eu acho que entre a denúncia, né, efetiva e a apuração, tem que ter um sigilo.
Sim.
Tá? Porque esse jovem atleta, muitas vezes ele vai ser julgado pela sociedade sem sequer ele ter sido ouvido. Sim. Isso pode trazer um prejuízo muito grande para a carreira dele.
É perfeito.
Né?
Isso
é um ponto que eu ressalto bastante, que eu vejo aqui na rotina aqui de quando nós somos procurados.
Uhum.
E um outro exemplo, obviamente, quem que são aqueles, as pessoas representativas, porque a lei ela foi muito específica, vai pagar para os clubes, vai pagar para a federação e vai pagar para os atletas.
Sim.
E como é que se faz a administração dessa gestão dos atletas? Né? Nós temos um universo muito grande disso. Né?
Verdade.
E como falei, e se trata de um direito de imagem, para que seja fiscalizado, seja gerido, né, para que haja uma administração, arrecadação desse valor, essa entidade, vamos dizer assim, ela deve ter uma autorização para que aquele atleta outorgue para que essa associação ou qualquer outra entidade venha fiscalizar e exercer o direito de representação do interesse daquele atleta.
Uhum. Perfeito.
Então nós não podemos simplesmente pegar uma associação Y ou X e falar que esta associação representa os interesses de todos os atletas.
Uhum.
Né? Ela pode representar os interesses de todos os atletas que assim entenderam por bem e assinaram um documento autorizando e derrogando esse direito para essa determinada associação. Então nós podemos ter aqui inúmeras associações,
uhum.
né? E eu fiz ali na audiência pública uma comparação com o ECAD.
Sim,
né?
Perfeito.
O ECAD ele administra direitos autorais e se determinado artista quiser receber lá sua participação na obra audiovisual, na sua participação nos direitos autorais da sua música, enfim, ele vai lá e legitima a sua representação e recebe o seu direito.
Sim.
Então aqui nós temos que ter esse mesmo cuidado, né? Para que qualquer entidade venha receber direitos de qualquer atleta, esta entidade, independentemente da sua nomenclatura, ela deve ter obrigatoriamente essa autorização para esse fim específico. Isso também é um cuidado que deve ter, né? Para que essas pessoas venham esses valores. E as pessoas que estejam autorizando a exploração do nome, apelido desse atleta, esteja regularmente legitimado a usar e legitimado a receber e fazer a gestão desse valor.
Perfeito, perfeito. O doutor Leonardo Laporta conversando com a gente, ele que é advogado especialista em direito desportivo. Doutor Leonardo, muito obrigado por estar aqui no programa com a gente, trazer esses esclarecimentos importantíssimos e espero contar com o senhor em outras oportunidades para a gente tratar desses assuntos que são realmente extremamente importantes para o direito do atleta e na defesa desse direito dos atletas esportivos no país. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor.
Grande abraço, Edson. Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição aqui para qualquer esclarecimento. Uma ótima tarde a todos aí.
Obrigado. Para o senhor também, tudo de bom. Muito bem, está aí a participação do Dr. Leonardo Laporta.
Domingo eu vou ao futebol de Dadá. Quero ver o beija-flor me chamar. Pra jogar.
Aí, essa belíssimo sambinha aí do Paulinho Pedra Azul. Futebol de Dadá. Futebol de Dadá. É, pra gente fechar aqui o bloco desse nosso primeiro tema aqui do nosso Feijoada Completa. Muito bem, você vai ouvir mais um pouquinho aí do Paulinho Pedra Azul com o Futebol de Dadá. A gente vai pro intervalo aqui no nosso Feijoada e já volta daqui a pouquinho aqui no programa.
Passou por cima de mim, mas não me lembro se vi. Pegou a bola, me deu um abraço e o peito de aço agora eu vi. Vamos jogar outra vez contra o timão japonês. Abra seus olhos, menino, se não vira freguês. Se o jogador não marcar.
Feijoada completa.